Depois de uma sessão de sobe e desce dos preços nesta terça-feira, 14 de janeiro, o mercado em Chicago fechou em baixa. Os preços da soja cederam timidamente, mas cederam depois de subir forte pelas duas últimas sessões consecutivas. Sexta e segunda-feira, o mercado disparou no cenário futuro norte-americano e hoje, se ajustando, fechou com baixas de pouco mais de 6, 7 pontos nos contratos mais negociados. Quem nos ajuda nesse entendimento, nessa análise, é o Rodrigo Lamberti, da Headpoint, já nos fazendo companhia nessa terça-feira. Rodrigo, seja bem-vindo, um prazer recebê-lo por aqui, para a gente tratar de um dia um pouco mais tranquilo, mais calmo para esse mercado. Boa tarde.
Boa tarde, Carla, Carolina, muito obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui. Acho só importante dizer que para quem acompanha o mercado hoje, viu que foi um mercado bastante indeciso, teve uma hora que subiu ali uns 10 pontos, aí recuou uns 10 pontos e aí fechou ali nos 6, 7 pontos, né, de baixo.
Hoje
então
foi
tem
dia.
Bastante... Tem bastante, depois de muitos meses, né, com o mercado mais parado, pouca volatilidade, depois de sexta-feira o mercado está voltando aí a apresentar mais volatilidade, né, para os agentes.
Você sabe, Rodrigo, que na sexta-feira, no dia do relatório do USDA, que os preços durante o pregão chegaram a disparar ali mais de 3%, os preços subiram forte na sexta-feira. A gente até colocou isso no nosso título de fechamento do mercado e alguns internautas não gostaram não, viu, Rodrigo? Disseram, que sensacionalismo, disparou aonde? Eu falei, olha, senhores, depois de meses de um mercado lateralizado, o mínimo que a gente pode falar sobre a sessão dessa sexta-feira é de disparada dos preços. Ontem a mesma coisa e hoje acho que a sua definição foi perfeita. O mercado estava realmente indeciso, mas fechou no vermelho. O que motivou essa indecisão e esse fechamento negativo, Rodrigo?
Bom, primeiro de tudo, exatamente, sexta-feira foi um dia típico, né, frente aos meses que a gente estava tendo. O mercado de soja estava com muito pouca notícia, né, aqui no Brasil até os produtores, o mercado está olhando mais para câmbio do que para Chicago necessariamente, e aí depois o relatório de sexta-feira voltou a ter mais atenção no mercado de soja, né. Sexta-feira teve o relatório do SJ que cortou ali a produção, né, americana de 121,4 milhões de toneladas para 118,8 milhões, e aí acabou reduzindo estoques finais, né, abaixo da expectativa do mercado. Isso foi um choque, né, uma surpresa para o mercado, que daí reagiu com essa redução de produção e redução de estoques, com preço subindo muito, tanto sexta quanto ontem. Hoje, o mercado ele teve um movimento mais técnico de realização de lucro, né? De correção desse movimento. Tanto é que se a gente até olhar o gráfico da soja, né? A gente vai ver que o mercado está encontrando uma resistência nos preços que estavam ali no final de outubro, começo de novembro, né? Então, sexta-feira e ontem, segunda-feira, o mercado subiu até esses patamares e aí hoje teve essa correção técnica, né, respeitando essa resistência, né?
Agora, o que chegou informação nova no mercado, Rodrigo, que motivasse essa realização de lucros, esse ajuste, ou foi um movimento natural do mercado? Ou não? Tem alguns detalhes ali que nós precisamos entender. Um pouquinho antes de entrar no ar, você me chamava a atenção também para a movimentação dos derivados, para a questão climática. Tem algumas informações que elas estão ainda rondando ali o caminhar das cotações, não?
Exatamente, Carla. Então, vamos lá. Hoje o movimento foi um movimento técnico, né? Então, geralmente, quando você tem movimentos fortes, né, nos pregões anteriores, é normal haver um outro pregão de correção. Então, isso é um movimento natural de mercado financeiro. Só que qual que é a leitura do mercado, né? Qual que é a leitura de fundamentos, tá? O mercado, há alguns meses, já tem bastante... uma leitura bem baixista, né? De ampla oferta, oferta crescendo em termos globais aí, mais de 27 milhões de toneladas do que está crescendo a demanda. Então é um mercado que, se a gente olhar desde 21, 22, ano após ano, a produção global está aumentando e os estoques finais estão aumentando, né? A oferta cresce mais do que a demanda. Então é um cenário que já estava baixista. E aí o que tem acontecido é algumas notícias, né? E aí o relatório de sexta-feira se inclui nisso, algumas notícias que dão respiro para os preços, né? Então, aqui na Headpoint, a gente continua com a visão de que o cenário de oferta, ainda assim, é muito abundante, né? O cenário de demanda não está crescendo tanto que o cenário de oferta está crescendo. Só que essas notícias, corte nos relatórios, aí tem outras notícias que o mercado está olhando também. O clima na Argentina, o clima no Rio Grande do Sul. Tem ali também uma questão da política de crédito tributário para biocombustível nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, né, um dos indicativos, tá? Essa política vai ser concretizada no governo Trump. Mas um dos indicativos das diretrizes é talvez não dar crédito tributário para biocombustível que utilize óleo de cozinha recuperado da China. Se você coloca essa restrição, tem uma tendência de ter mais demanda por óleo de soja, né? Então a gente vê o óleo de soja esse mês de janeiro subindo bastante, né? Dos 40 centavos por libra para 45 centavos por libra. Então tem notícias pontuais, né, que acabam compensando esse cenário baixista, tá? Então a nossa visão aqui na RedPoint o produtor, né, ainda tem que ficar atento, tá? Ainda é um cenário de ampla oferta. Mas sempre que tem essas notícias, corte no relatório, especulação acerca do clima, especulação acerca de política econômica, é um momento de oportunidade, né, que o mercado está dando para aproveitar os preços um pouquinho mais altos.
Como é que tudo isso se traduziu em preços aqui no Brasil, portanto, com essa movimentação e com essas informações ainda no radar? Rodrigo, eu queria acrescentar nessa pergunta uma situação que hoje nós tivemos uma nova venda de soja anunciada pelo USDA dos Estados Unidos para a China, mais 198 mil toneladas. Isso em 2 dias vai chegar ali em quase 600 mil. E dia 20, o Donald Trump toma posse. Eu imagino que os compradores agora estejam dividindo, né, as suas atenções entre essas compras que estão tentando aí se adiantar antes do Trump sentar na cadeira lá na Casa Branca, ao passo em que a colheita também aqui no Brasil vai começando e os negócios estão um pouco mais contidos, porque o produtor está um pouco inseguro, enfim. Como é que essas informações estão se cruzando e os preços estão se formando aqui no Brasil?
Bom, maravilha, Carla. Vamos lá. Primeiro sobre o Trump e a posse do Trump, né, e a posição da China. A gente viu a China o ano passado todo, né, aproveitando os preços baixos do mercado de soja, compondo estoque, né. Então, ano a ano, o estoque da China nos portos vem aumentando, né. E isso tem um motivo econômico, preços baixos, mas tem também um motivo político, que é justamente a China se antecipando uma possível guerra comercial com o Trump, né? Então a China, como já viveu isso, né, aprendeu a jogar o jogo. O Trump também, né, já viveu
Sim.
isso, está mais maduro, está falando falas mais assertivas, né? Então é um mercado que, do lado da demanda, né, a China tem se preparado e tem se antecipado a isso, tá? A China formando estoque, o que significa em termos de preço, tá? Primeiro, em Chicago, significa que a China não vai ter ali um impulso, né, se não for necessário, de comprar soja americana sempre que precisar, né? Então a China vai ter um poder ali de decidir quando entrar no mercado ou não, o que seria baixista preço de Chicago, ainda mais com, né, uma política de tarifação ali do Trump, tá? A China com estoques também, não significa que a China vai deixar de comprar, né? Então, se o Trump realmente trouxe uma guerra comercial com a China, boa parte dessa demanda que a China ainda tem para comprar vai vir do Brasil, né? Então a gente vê a soja brasileira concorrendo com a soja americana. A soja brasileira há muito tempo fica a maior parte do ano mais competitiva do que a soja americana. Então a gente pode acreditar que o Brasil tendo uma super safra, realmente boa parte da nossa safra, mais de 100 milhões de toneladas, quase 110 milhões de toneladas, vai ser exportações, tá? E a maior parte vai para a China. Então, esse cenário do Trump, né, trazendo mais uma nova guerra comercial, pode sim ser benéfico aqui para o nosso mercado brasileiro, tá? E aí, só para fechar, Carla,
À vontade.
falando de preços aqui do Brasil, a gente viu no final do ano passado, né? Ano passado a gente não teve uma safra ruim, né? Mas foi uma safra abaixo do que o mercado esperava. E aí, no final do ano, a gente teve uma entre safra bem marcada, né? Que os preços subiram bastante e
Exato.
o dólar ajudou também a puxar os preços, né? Preço no porto chegando a mais de R$ 140 por saca, né? Preço no interior, Mato Grosso, R$ 115 por saca, até quase 120. Então, assim, foi um cenário realmente que não refletiu, né, todo o movimento de baixa que Chicago teve, justamente pela parte da entre safra, período de entre safra, e também por conta da alta do dólar. Esse começo de ano, a gente já viu, né, os nossos preços recuando um pouquinho, né? Então, no Brasil todo, nos portos, no interior, a gente teve uma redução de preços, tá? Um pouquinho porque o dólar, né? Hoje o dólar também está caindo mais um pouco. O dólar está devolvendo, né? Um pouquinho do que ele subiu no final do ano passado. E aqui, nesse começo de ano, as tradings já começam a prever a colheita concentrada que a gente vai ter no mês de fevereiro, né? Então, os compradores, principalmente, né? As tradings, às vezes até alguma agroindústria, né? Se tiver estoque, ela vai esperar entrar toda a nossa safra a partir agora do mês de fevereiro. E aí, por isso, sai um pouquinho do mercado, né? Para esperar na pressão da safra quando os preços devem estar mais baixos, tá? Principalmente por conta de prêmio, né? Então, Chicago vai ficar oscilando aí entre esses 10, 10,50 dólares por bushel. O dólar, a gente acredita que também vai ficar oscilando aí em torno dos 6, né? Um pouquinho acima, um pouquinho abaixo. Mas na safra, o que vai pegar mesmo é a questão do basis, né? É o prêmio que daí deve ter um movimento de queda muito grande por conta da entrada de toda a colheita que vai ser concentrada aqui no mês de fevereiro.
Essa concentração da colheita é o que está no meu radar muito forte, viu, Rodrigo? Hoje eu entrevistei um pesquisador da Exalc Log, ele dizia que esse pode ser um dos principais combustíveis de fomento para uma alta muito intensa dos fretes, que podem ficar até 20% mais caros nessa temporada. O nosso pós-colheita não vai ser fácil nessa temporada. O produtor brasileiro vai ter muitos desafios, não só para escoar essa soja, mas para fazer negócios com ela, não?
Perfeito, exatamente. O produtor brasileiro esse ano, ele está mais comercializado, né? Então ele vendeu mais soja do que ele vendeu no ano passado, mas ainda assim está um pouco abaixo da média dos últimos 5 anos, se a gente olhar. Então, assim, o que a gente falando para os clientes, inclusive da RedPoint, né? O final do ano passado foi um bom ano, foi um bom momento, né? Para fazer algumas vendas antecipadas, aproveitando principalmente a questão cambial. E a entrada de safra é o que você falou, Carla, vai ser uma questão muito, digamos assim, o produtor tem que se atentar, pode ser muito perigosa, tanto em termos de preço, tá? Então a gente pode ter recuos muito grandes, tá? De preço, assim, coisa de mais de 5 ou até mais de R$ 10 por saca, pode acontecer dependendo de como for a concentração. E a parte do frete, a parte logística é outra coisa que vai pegar bastante, né? O que que a gente tem visto, né? Muitas das empresas, né, de logística, inclusive ferroviária, tanto a parte rodoviária, já estão com esse cenário, né, de uma grande safra, e não só a safra de soja, né? A gente tem que olhar também tudo de grãos, tudo também de açúcar que o Brasil produz e que exige logística, né? Já está com esse cenário há alguns meses. Então, o preço de frete já há algum tempo está um preço mais elevado. E tem potencial, né, de, digamos assim, contratar frete da mão para a boca, né, ali no momento que você precisa da logística, ser ainda mais caro, tá? Então a gente está alinhado nesse cenário, o produtor tem que se atentar. E o produtor que tem que pagar as contas ali, né, no final de abril, geralmente, se deixar para vender junto com os outros produtores, todo mundo entre fevereiro e abril, aí é o que os compradores realmente estão de olho, né? Essa pressão de venda. Um monte de produto disponível, e aí os prêmios, né? Você tem uma pressão nos preços muito grande, tá?
Era isso que eu queria entender também, Rodrigo, de ti. Essa pressão sobre os prêmios não vai ser também um momento fácil. Ontem nós falávamos sobre as altas em Chicago, quanto disso foi neutralizado por uma queda nos prêmios. Como é que foi o comportamento desses valores hoje? Como é que os prêmios, se movimentaram nessa terça-feira?
Não, exatamente, Carla. Os prêmios, inclusive, né, eles subiram no final do ano passado pela questão da entre safra, mas a gente já viu, desde que o dólar começou a subir muito, o prêmio compensou também. E aí a mesma coisa acontece agora, né, nesses últimos 2 dias aconteceu com Chicago. Chicago subiu, né, o que traz ali uma força para o nosso preço interno, só que se você não tem uma mudança muito grande de oferta e demanda aqui no Brasil, que é o que está acontecendo nesse mês de janeiro, né? O mercado ainda está esperando a entrada da safra. Não tem porque o preço subir tanto. Então o prêmio ele corrigiu mesmo, justamente como uma forma de manter o preço final em reais por saca mais estável, né? Então tem esse movimento muito inversamente proporcional entre o prêmio Chicago e o prêmio dólar, tá? Então a gente viu os prêmios nesses últimos 2 dias. Hoje eu não vi ainda como que fechou, né, os principais indicativos de prêmio, mas nesses últimos 2 dias a gente viu também um recuozinho compensando a alta de Chicago, né, para manter os preços estáveis.
Exatamente. Então a gente pode dizer que de fato essa semana vem continuando com negócios escassos, bem pontuais ainda no mercado brasileiro, apesar dessa recente movimentação positiva em Chicago, Rodrigo.
Sim, a gente vê sim o mercado interno um pouquinho mais travado. De novo, assim que começar a entrar a maior parte da colheita, no final do mês de janeiro, em fevereiro, aí o mercado deve rodar com bastante força. Para quem é vendedor, faz muito sentido, né, se tiver oportunidade, decompor o preço da soja, né, nos três elementos, né, Chicago, dólar e o prêmio ou basis, né? Então, se você tem a oportunidade de fixar esse componente Chicago que está subindo, e a nossa leitura, tá, é que é uma alta temporária, né, não é uma reversão de tendência, faz muito sentido fixar o componente Chicago, né? Fixa o componente dólar quando tiver acima de 6, acima de 6,10, que também é um ótimo nível. E aí o prêmio também tem que ver a conta, né, de cada produtor para ver o melhor momento de fixar, tá? Mas para quem é vendedor, se possível, tenta decompor, né, o preço da soja para fazer no melhor momento. Em termos gerais, o mercado essa semana deve ficar um pouquinho mais travado e aí deve ter mais negócios a partir da safra. Um ponto importante, tá, Carla? E aí, só para comentar, o mercado está olhando muito nessas próximas semanas algumas notícias, tá? E eu queria só dar um pouquinho mais de destaque para elas,
Fica à
que
vontade.
isso pode continuar dando oportunidade de preço, principalmente para produtor, né? Então, além desse corte do SJ, que o mercado já absorveu sexta-feira e ontem, principalmente, tem o clima no sul do Brasil, né? Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e na Argentina, que tem aí uma previsão dessa semana ser assim, um clima bem quente, seco, né? Tem até uma bolha de ar quente aqui no sul do Brasil, que vai trazer esse clima mais quente, mas existe uma previsão ali para as últimas semanas de janeiro de voltar a chover. Então, essa parte do clima, o mercado tem olhado muito, né? O mercado tem olhado muito para fazer subir o preço do farelo de soja. Então, o preço do farelo de soja, que estava abaixo dos 300 dólares por tonelada curta, voltou a ficar acima dos 310 dólares por tonelada curta. Já subiu mais, né? Mas assim, essa parte do clima, se o preço do farelo sobe, puxa a soja grão. Então também é uma outra oportunidade para se monitorar, né? A Argentina é a maior exportadora de farelo de óleo, né? Então por isso que o farelo, quando a gente olha o clima da Argentina, impacta tanto o preço do farelo. E aí a gente tem do outro lado, né, dos subprodutos, né? Além do farelo que está olhando principalmente a Argentina, tem o óleo de soja. E o óleo de soja, ele é muito olhado dentro do mercado norte-americano mesmo, né? Os Estados Unidos cresceram muito todas as plantas de biodiesel e diesel renovável, que usa como matéria-prima óleos vegetais em geral. Os Estados Unidos, desde ali, né, de 2021, depois da pandemia, começou a aumentar muito as importações de óleo de cozinha, né, recuperado da China. E isso tirou bastante demanda do óleo de soja americano, né? Só que o mercado está especulando, né? Teve uma diretriz de política tributária, né, do governo Biden agora, que pretende desincentivar, né? Então não vai dar crédito tributário para combustíveis renováveis que utilizem como matéria-prima o óleo importado, né? O óleo de cozinha recuperado da China. Se você tira esse incentivo, o que o mercado espera é realmente uma maior demanda para o óleo de soja. E aí, se você tem uma maior demanda para o óleo de soja reagiu nos preços e também ajuda a puxar a soja grão. Então, quando você tem os dois subprodutos, né, da soja, o farelo na Argentina e o óleo de soja, olhando a questão, né, de política de biocombustíveis nos Estados Unidos, quando você tem um movimento de preço desses dois subprodutos, diretamente impacta também a soja grão. Então, são duas notícias para a gente ficar de olho também além, né, desse corte que o SJ fez na produção de soja propriamente.
Bom, a gente vai acompanhar isso muito de perto. Rodrigo, quero muito te agradecer pelas informações compartilhadas com a nossa audiência nessa terça-feira. Espero que mais vezes a gente possa estar juntos aqui no Notícias Agrícolas, construindo essas informações. Eu tenho dito muito isso esse ano, que a gente precisa ir construindo a notícia, né, Rodrigo? Nem todo dia vai ter uma grande história por trás do mercado. Isso não quer dizer que as coisas não estejam acontecendo. Elas têm uma influência limitada uns dias, outra mais intensa em outros. Então, o objetivo a gente ir construindo juntos essas informações para que o produtor possa tomar boas decisões. Então, eu espero que você esteja conosco mais vezes aqui no Notícias Agrícolas para a gente ir juntos construindo essas notícias. Obrigada mais uma vez.
Obrigado, Carla. Excelente ano para você e para toda a audiência.
Obrigada
Valeu.
para você também. Um abraço, até a próxima.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Bom, senhoras e senhores, Rodrigo Lambert conosco nessa terça-feira. Ele que é especialista em gestão de risco de grãos da RedPoint, hoje nos trazendo essas informações, uma combinação de fatores já conhecidos pelo mercado, mas que deram espaço, portanto, para essa movimentação de ajuste, para essa realização de lucros. Rodrigo também nos traz destaque para esses dois derivados de soja no complexo, atenção à movimentação do farelo, atenção à movimentação de óleos vegetais, em especial biocombustíveis, e quando olhamos para isso, precisamos entender quais serão as políticas de Donald Trump, a posse em menos de uma semana. O mercado está em polvorosa atrás dessas informações. Aliás, amanhã tem uma matéria especial sobre como é que estão as expectativas. A gente já vem trazendo, né, como eu falei, construção da notícia. A gente vem trazendo esses detalhes, né, de como é que o mercado está especulando a posse de Trump. Me parece que Xi Jinping não estará lá, eles vão representar a China com um líder de alto escalão ali de Pequim, Xi Jinping não deverá ir à posse, mas são também as informações preliminares. Tudo pode acontecer. E isso vai trazendo muita incerteza, muita insegurança e muita cautela, principalmente para os agentes desse mercado. Aqui no Brasil, negócios ainda travados, a incerteza também por conta do clima pesa para o produtor na hora de tomar decisões e fechar novos negócios. Natural para esse momento onde a metade centro-norte do país está sofrendo ali com o excesso de chuvas, a colheita já fragilizada em algumas regiões por conta dos campos muito encharcados, ao passo em que o centro-sul do país sofre com uma seca tremenda e perdas de produtividade expressivas. Não vão mudar o cenário de uma safra recorde, mas vão diminuir um pouquinho a oferta que o Brasil vai entregar ao mercado global, portanto, nessa temporada 2024-25. Estamos de olho. Vamos ver como ficaram os preços no fechamento dessa terça-feira na Bolsa de Chicago para os grãos. A gente começa com a soja, números na tela para você acompanhar. A soja fecha para o janeiro, que sai da tela amanhã, 10 dólares e 43 centes por bushel, 1,5 de alta. O março, que é o contrato mais negociado agora, 10 dólares e 47, 5,5 de queda. O maio, 10 dólares e 61, 5 pontos mais 25 de baixa. E o julho, 10 dólares e 72, 5,5 de recuo nessa terça-feira. Preços do milho. No milho, o março, 4 dólares e 74, o maio, 4 dólares e 84, o julho, 4 dólares e 89, e as baixas nesses vencimentos variaram entre 1 ponto e 2 pontos. O setembro foi o único que subiu, 1 ponto de alta, 4 dólares e 57 centes por bushel. Preços também do trigo para acompanharmos. Pequenas altas sendo registradas. Março, 5 dólares e 46 centes por bushel, 1 ponto mais 25 de alta. O maio, 5 dólares e 58, 1 ponto e meio de ganho. O julho sobe 1 ponto para valer 5 dólares e 68. E o setembro, 5 dólares e 82, 1 ponto mais 25 de alta nesta tarde de terça-feira. Na sequência desse boletim, tem Alexander Horta com informações completas no fechamento de mercado, destaques de notícias, preços, tudo aquilo que foi relevante para o setor do agronegócio brasileiro e mundial neste 14 de janeiro. Então, acompanhe já já essas informações, estão na sua tela com Alexander Horta. Amanhã a gente se encontra no Bom Dia Agronegócio. Tudo isso aqui no Notícias Agrícolas, informação agrorelevante e conectada.